Você sabia que o trabalho do vereador vai além das 5 sessões ordinárias de cada mês? É o vereador quem fiscaliza as contas públicas e que aprovam leis que beneficiam a população. Acompanhe o trabalho da Câmara Municipal e ajude a fazer do Poder Legislativo a instituição mais forte e participativa, contribuindo com ideias e sugestões que serão traduzidas em projetos e requerimentos que vão gerar mais progresso para Quirinópolis. As sessões ordinárias da Câmara de Vereadores acontecem sempre nos 5 primeiros dias úteis de cada mês, a partir das 8 horas da manhã. E para conhecer mais sobre o trabalho do seu vereador, acesse o nosso novo site www.quirinopolis.gov.leg.br. Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018, trabalhando por você.
Bom dia a todos, que Deus nos abençoe neste momento, essa sessão que é benéfica à população de Quirinópolis. Bom dia à nossa excelentíssima doutora Juíza, doutora Adriana, que seja bem-vinda a essa Casa de Leis. Meus cumprimentos especial ao doutor Abdala, ex-vereador dessa Casa de Leis, ao Álvaro, ex-vereador dessa Casa de Leis, e a todos os assessores, a secretária da Educação, a vereadora Nicolina. Um bom dia a todos. Solicito à secretária se há quórum regimental.
Sim, há quórum regimental. Informo aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitido manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário. Assim, não pode haver palmas ou vaias neste recinto. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora. Projeto de Decreto Legislativo 007. Concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor José Dias de Rezende e contém outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 008, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Luceildo dos Santos Silveira. Projeto de Decreto Legislativo 006, que concede título de cidadã quirinopolina à senhora Adriana Maria dos Santos Queiroz de Oliveira. Requerimentos. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o Prefeito Municipal de Quirinópolis com cópia para a Secretaria de Educação, para que seja implantado o programa de alfabetização para jovens e adultos no período noturno na Escola Municipal Raio de Sol. A educação é a melhor alternativa para o futuro de uma nação. Portanto, cabe ao governo dar oportunidade de fornecer alternativas para atender a população. Hoje, em Quirinópolis, infelizmente, ainda existem muitos adultos que, por alguma diversidade, não conseguiram frequentar a escola no tempo regular e agora não conseguem se encaixar no competitivo mercado de trabalho. Visando isso, é que estes vereadores requerem que seja de iniciativa do Poder Executivo que forneçam a essas pessoas a oportunidade de se alfabetizarem e ainda futuramente se especializarem em alguma área para que possam ingressar no mercado de trabalho em nossa cidade. Nestes termos, pede e espera aprovação. Valdivino Duarte de Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor secretário municipal de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando que determine a conclusão da pavimentação asfáltica na Avenida Odílio Pascoal, que dá continuação da Avenida Rui Barbosa, no bairro Alexandrina, em Quirinópolis. Justifico o presente requerimento, considerando que as inúmeras reclamações por parte dos moradores trazidas a essa Casa de Leis por meio deste vereador, que subscreve. Sabe-se que essa via é muito movimentada e já não há condições de ficar nessa situação. Além dos grandes buracos na rua, ainda tem o problema da poeira que prejudica a saúde dos moradores e, quando chove, o acúmulo de lama deixa a via intransitável. Valdivino Duarte de Oliveira. A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Gilmar Alves, solicitando do mesmo que determine ao setor competente que sejam contratados mais agentes comunitários de saúde. Justifica-se o presente tendo em vista a carência da população em estar recebendo visitas de profissionais da saúde capacitados em suas residências, para auxiliar no combate de doenças com prevenções e o afeto e carinho que somente essas guerreiras, guerreiros, podem fornecer à população. Nestes termos, pede deferimento. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Gilmar Alves, solicitando do mesmo que determine ao setor competente, a Secretaria de Obras e Urbanismo, para que possa viabilizar a implantação de redutores de velocidades na rua 7, bairro Flamboyant. Justifica-se o presente, tendo em vista que nesse local é rota dos veículos das usinas, tendo grande tráfego de carros, ônibus e caminhões, e os mesmos trafegam em alta velocidade, como se a via fosse rodovia, colocando em risco a integridade física dos pedestres, e devido ao intenso fluxo de transeuntes e de condutores nessa via de acesso, essa medida visa reduzir o índice de acidentes e a periculosidade do trânsito na região. Desta maneira, evitaram a tragédia anunciada. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o secretário de Obras e Urbanismo com cópia para o superintendente de esportes, solicitando a construção de duas quadras de peteca e uma quadra de futebol no Parque da Liberdade. Apresento este requerimento considerando que muitas pessoas que frequentam o Parque da Liberdade reclamam da falta de quadras para a prática de esporte e que o referido parque não possui outra opção de atividade de lazer e esporte a não ser a pista de caminhada. Por isso, na razão do interesse público, subscrevo. Cassim da Usina. A vereadora que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado o excelentíssimo prefeito de Quirinópolis, com cópia para o secretário de Obras e Urbanismo, solicitando a reforma da ponte do córrego Lajadinho. A justificativa se dá pelo fato de que a referida ponte está sem condições de uso, deixando várias pessoas prejudicadas, pois sabemos que é de extrema necessidade para aqueles que precisam fazer o trajeto diariamente. Acrescento que espera-se do Poder Executivo que atenda o pedido dessa vereadora que subscreve, tendo em vista que é um pedido antigo dos usuários. Na certeza de poder contar com os eméritos colegas, é que peço e espero a aprovação. Andréia, enfermeira. O vereador que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito de Quirinópolis, com cópia para o secretário de Obras e Urbanismo, solicitando a remoção do canteiro central da GO-206 do trecho entre a Avenida João Fratari até o trecho da saída para Caçu. Justifica o requerimento em questão, considerando que a GO-206 se encontra em perímetro urbano e que já fora feita essa mesma obra na referida GO, na Rua João Fratari e Rua Frei João Batista, nas proximidades do Parque Agropecuário. Considerando que será realizado o recapeamento no trecho da GO-206 entre a Avenida João Fratari até a saída para Caçu, é que faço essa reivindicação a fim de melhorar o trânsito e diminuir o risco de acidentes, pois o fluxo de veículos é muito grande e a via é estreita. Na certeza de poder contar os eméritos colegas, é que peço e espero a aprovação. Marcos Antônio Cabral. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito municipal de Quirinópolis para que viabilize a contratação de um médico especialista em oftalmologia para realizar os atendimentos na rede pública. Justificativa do requerimento se baseia na necessidade de absorver a demanda com relação aos encaminhamentos para a especialidade dos serviços de oftalmologia gerados pela rede pública. Nestes termos, pede e espera a aprovação. Tiago Freitas Rezende. Moção. Queremos parabenizar a representante do Judiciário, senhora juíza de direito Adriana Maria dos Santos Queiroz, mulher guerreira que lutou toda a sua vida contra o preconceito, classe social e o meio em geral, e hoje, além de ser uma juíza imparcial, cordada e íntegra, continua a mostrar para que veio neste mundo. Para ser ímpar, haja vista que após ter conseguido mudar sua vida e de sua família, e se fazer respeitada perante toda uma comunidade, poderia a excelência guardar como segredo para consigo mesmo tal façanha. Contudo, sua grandeza como pessoa impediu, e assim sendo, escreveu um livro para poder espelhar muito os outros a seguir seus passos. Nos perspiramos imensamente, satisfeitos em termos essa mulher em nosso município, tomando conta de parte do judiciário. Ato contínuo, temos absoluta certeza de que, no tocante de sua imparcialidade, a nobre magistrada sabe identificar o certo e o errado, uma vez que a vida lhe proporcionou inúmeras dificuldades, fazendo que em cada uma delas, ao atravessar, lhe desse um imenso conhecimento que com certeza lhe acompanhará pelo resto de sua vida, vez que é a única coisa que ninguém poderá lhe tomar. Assim sendo, a população de Quirinópolis, Goiás, bem como essa Casa de Leis, tem muito orgulho em ter um ser humano como Vossa Senhoria em um cargo alto nível. Parabéns à senhora juíza de direito da primeira vara civil da comarca do município de Quirinópolis e continue sendo esse sucesso como mulher, filha, esposa, juíza e escritora. Iveslaine Geisa Paixão Oliveira.
Moção, número 007 de 2017. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, Edivaldo Antônio de Souza, autor Acácio Divino Vieira de Assis. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, venho através desta, junto a esta Casa de Leis, usando de minhas prerrogativas regimentais, apresentar moção de congratulações à servidora Jerusa de Freitas Ribeiro Araújo. Para mim, é uma honra apresentar moção para a senhora Jerusa, pois vejo o quão determinada, inteligente, responsável e capacitada ela se mostra dia após dia. Lotada nessa Casa de Leis desde os seus 16 anos, é exemplo de como deve ser a postura de um servidor público, pois durante todos esses anos, sempre tratou todos com educação e imparcialidade. Tanto é que já ocupou diversos cargos e soube exercê-los com maestria. A Câmara de Vereadores orgulha-se por tê-la conosco todos os dias e por dividir conosco todo o seu conhecimento e dinamismo. É a moção Câmara Municipal de Quirinópolis, aos 5 dias do mês de junho de 2017. Acácio Divino Vieira de Assis, vereador.
Cumprimentar o doutor Rainer, muito obrigado pela presença, doutor. Doutor John, procurador do município, também ao Ricardo, esposo da doutora Adriana, muito obrigado pela presença. Solicito a secretária se algum vereador ou alguém inscrito no grande expediente.
Sim, há 3 pessoas inscritas. A juíza Adriana Maria dos Santos, a vereadora Iveslaine Geisa Paixão Oliveira e a secretária Nicolina Maria da Costa Pereira.
Convidar a nossa doutora para vir sentar na nossa tribuna aqui e fazer uso das palavras, doutora. Fique à vontade, a senhora tem 30 minutos.
Caríssimos vereadores, integrantes dessa casa legislativa, muito bom dia. Bom dia a todos os presentes. Para mim é uma grande emoção fazer uso, pela primeira vez, dessa tribuna popular e por um motivo, para mim, muito especial. Emocionou-me a visita da vereadora Ives em meu gabinete, mês passado, para falar de uma proposta de conceder a mim a honraria de receber o título de cidadã quirinopolina. Justamente eu, que tenho sempre que manter uma postura firme diante das pessoas e de todas as situações que chegam às minhas mãos, confesso aos senhores que foi muito difícil segurar a emoção. E foi muito difícil segurar essa emoção, porque desde o ano de 2011, quando eu cheguei aqui nas terras quirinopolinas, e eu me lembro bem o dia, 13 de janeiro de 2011. Neste dia, senhores, eu estava iniciando uma nova etapa na minha vida. Estava vindo a essa cidade para assumir uma das varas judiciais da comarca de Quirinópolis, como juíza de direito. E a emoção foi muito grande, porque eu sabia de onde vinha. Sabia de toda a minha trajetória para chegar a este momento. Sabia dos desafios que me esperavam. Sabia de todo um mundo desconhecido que eu passaria a enfrentar. Receios? Sim, natural para todas as pessoas. Mas trouxe comigo naquela data toda a minha determinação e força de vontade que me acompanharam durante toda a minha vida. Que eu quero contar aqui resumidamente para os senhores. Meus pais, senhores, retirantes do sertão do estado da Bahia, trabalhadores rurais, jamais tiveram a oportunidade de frequentar um banco acadêmico. Digo menos, jamais tiveram a oportunidade de frequentar um banco escolar. Minha mãe, muito ousada, inconformada com a situação social em que vivia, um dia pediu para o seu pai e expôs a ele a sua vontade de estudar. A resposta, eu creio que muitos dos senhores já ouviram dela mesmo, uma participação que ela fez no programa Encontro da Fátima Bernardes. A sua escola é o Cabo da Enxada. Desde os 5 anos, ela laborou junto com a sua família, seus irmãos, 12 no total. Nas roças que o pai dela, meus avós, tocavam para sobreviver. Sobreviver mesmo. Porque não sei se alguém conhece o que é a realidade da seca, da dificuldade de falta d'água, de recursos. Essa era a realidade que ela vivenciava. Mas ela, que é o meu espelho, jamais deixou-se abater diante de mais uma dificuldade. Soube que na região, nas fazendas vizinhas, havia uma pessoa que tinha um pouco de estudo e que poderia ajudá-la. Certa feita, foi acompanhar um casamento de um parente, de uma prima, e ficou chocada quando viu aquela mulher que estava se casando, ao ser chamada para assinar os documentos nupciais, deixar o dedão na tinta, como ela mesma diz, e sujar todo o seu vestido, porque não sabia escrever o seu próprio nome. E quando ela foi se casar, rapidamente vendeu algumas poucas ovelhas que possuía, que o seu pai permitia criar para comprar os seus pertences pessoais. Mas ela não quis saber de pertences pessoais, de vaidade. Vendeu tudo o que tinha, suas pequenas ovelhas, e pagou essa vizinha de fazenda para ensiná-la o básico. A pelo menos escrever um nome para que no dia do seu casamento não deixasse o seu dedão na tinta, como ela viu a sua prima fazer. Após casar, em busca de novas oportunidades e melhores condições de vida, migrou para o estado de São Paulo, interior, cidade de Tupã. E lá continuaram nas suas lidas, na roça, tirando do chão o seu pequeno sustento. Com a chegada dos filhos e os novos desafios, deixaram o campo e vieram para a zona urbana e passaram ali a laborar em profissões simples. Meu pai virou motorista e a minha mãe vendedora autônoma. E ela vendeu de tudo. Roupas, enxoval. E atualmente ainda vende o seu salgadinho, que ela mesma produz. Dentro desse contexto, minha mãe sempre dizia: estude. Eu não tive essa oportunidade, mas você tem. A realidade hoje é bem diferente. E eis que eu resolvi seguir detalhadamente todos os seus conselhos. Minha mãe sempre diz: levei a Adriana, só tive o trabalho de levar a Adriana para a escola uma única vez. No meu primeiro dia de aula, no antigo prézinho. Hoje a formulação da grade escolar mudou. Levou-me apenas um dia. Os demais dias, até hoje, na minha vida, eu vou sozinha, por meu interesse e minha vontade própria. Frequentei escola pública, da pré-escola até o término do ensino médio, que eu fiz profissionalizante. Tenho título de magistério, sou professora do ensino médio, o antigo magistério profissional. Hoje a formação do professor é diferente. Exige-se a formação do ensino superior, mas naquela época não. Vivendo todo aquele contexto de exclusão social, preconceito, nasceu-me um sonho ousado. Queria frequentar uma faculdade, e a de direito. Por que direito, me perguntam incansavelmente. Haviam tantas possibilidades. Mas desde cedo eu acreditei na justiça. E quis fazer parte deste conceito. Contei o meu desejo para minha mãe e ela ficou apavorada. Adriana, não temos dinheiro para pagar. Mas eu disse a ela: o dinheiro é o de menos, eu tenho a força de vontade. Rapidamente procurei a faculdade de direito da cidade, que era particular. Fiz a minha inscrição no vestibular. Realizei a prova e fui aprovada em terceiro lugar. Naquela época, o vestibular dessa faculdade era bem concorrido. Era a única faculdade de direito da região. E por ser aprovada em terceiro lugar, eu deveria fazer a minha matrícula, efetivar a minha matrícula, em poucos dias. Soube da aprovação em uma sexta-feira. Na segunda-feira, teria eu que comparecer à secretaria da faculdade e realizar a minha matrícula. O desespero na minha casa foi total. Todo o trabalho que eu tinha feito até então estaria perdido, porque não havia o dinheiro para pagar. Não havia dinheiro para pagar as mensalidades, muito menos a taxa de matrícula. Mas eu procurei a orientação daquele que eu sempre busco nos momentos desafiantes da minha vida. Ele que é o meu sustento, ele que me direciona, ele que me dá forças. Procurei a orientação divina de Deus. E recebi dele a confirmação de que era aquele caminho que eu deveria seguir. Então, dotada dessa inspiração divina, procurei um trabalho urgente na cidade que me possibilitasse pagar essas mensalidades. Procurei um professor, o qual eu sempre ouvia as suas falas, e que dizia para todos que a educação poderia transformar vidas. Então eu disse, pensei comigo, é essa pessoa que vai me ajudar. Se ele acredita na educação como eu, ele me estenderá a mão. E assim foi feito. Ele, na época, fazia parte de um corpo diretivo da Santa Casa da cidade e me encaminhou para lá, onde me fizeram a seguinte proposta. Adriana, temos uma vaga aqui no hospital. A vaga é de faxineira. Mas eu penso que você não vai aceitar porque é muito difícil. Nem todas as pessoas conseguem efetuar esse trabalho. Assim que ele terminou de dizer essas palavras, eu disse imediatamente, eu aceito o cargo, eu vou conseguir, porque eu preciso dele para pagar a minha faculdade. O diretor da época até me falou, não, Adriana, vamos marcar um teste. É difícil, ambiente insalubre. Não sei se alguém aqui trabalha em hospital, mas sabe que é desafiante. Trabalhamos em meio à doença, fezes, urina, vômitos, ambientes contaminados. Eu disse a ele, se o senhor quiser marcar o teste, tudo bem, mas saiba que eu serei aprovada nesse teste. Eu farei o meu possível, mas eu farei o impossível para conseguir efetuar o trabalho dignamente e pagar minha faculdade. E ele acreditou em mim, concedeu meu trabalho, só que o salário não possibilitava que eu pagasse toda a mensalidade. Então eu corri e bati nas portas do diretor da faculdade e falei do meu sonho. Preciso estudar e agora. Eu acredito que eu posso mudar sim o meu contexto de vida e das pessoas através da faculdade. Tenho 5 irmãos, nós somos 6 filhos. Eu sou a única que estou aqui buscando um ensino superior. Eu sou a única dos meus irmãos a ter nível superior, a ter cursado uma faculdade. Até os dias atuais. O diretor acreditou em mim, concedeu-me 50% de bolsa de estudo. E dali eu saí radiante, passei a limpar o chão durante o dia, lavar os banheiros e à noite frequentar o banco acadêmico da faculdade de Direito. Não me importava o que eu fazia durante o dia, importava o que eu acreditava que era possível fazer a partir dali. Vendo a minha determinação, fui promovida no hospital, após um tempo, a um cargo administrativo, e lá trabalhei até concluir a minha faculdade. No último ano do curso, que eu fiz com muito sacrifício, decidi ir em busca de um sonho ainda mais ousado. Dessa vez, a minha família pensou que eu estava ficando maluca. Como assim você acha que pode conquistar o que você está dizendo? Como assim? Isso não é para a nossa família, para a nossa realidade. Não só eles diziam, mas pessoas próximas a mim diziam. Isso jamais vai ser realizado. Lugar de negro, de pobre, é limpando o chão. Mas eu rapidamente pedi demissão no trabalho, juntei a minha rescisão trabalhista, dinheiro. Mudei-me para São Paulo, capital, em companhia de 2 sacolas plásticas, onde coloquei meus poucos pertences. Aluguei um quarto num pensionato de estudantes, lá no bairro da Liberdade, e fiz a minha matrícula no curso preparatório Damásio de Jesus. O dinheiro daria só para um mês, mas eu acreditei desde o princípio que eu conseguiria concluir esse curso. Em um mês, senhores, vi meus sonhos quase ruírem. O dinheiro acabando, não tinha conseguido emprego na capital. A selva de pedra, como muitos dizem. E mais uma vez me recusando a desistir, marquei um horário com o diretor do curso. Disse à secretária que precisava falar com ele. E precisava falar urgentemente. O diretor do curso e proprietário, jurista, professor Damásio de Jesus, quem é da área jurídica, aqui conhece muito bem quem é essa pessoa. Um dos maiores nomes da doutrina do direito penal, renomado procurador de justiça do estado de São Paulo e fundador do curso preparatório Damásio de Jesus. Fui atendida, para minha surpresa, imediatamente. Contei a ele tudo o que tinha feito para chegar até ali e que eu não poderia voltar para trás, derrotada. De onde disseram para mim que eu jamais deveria ter saído. Diz ele no prefácio do meu livro que eu estou lançando. Vi nos olhos daquela jovem de 24 anos, aquela jovem advogada, algo diferente. Eu estava diante de uma pessoa especial. E mais uma vez alguém acreditou em mim. E ele me concedeu bolsa de 100%. E para conseguir viver em São Paulo, ele me ofereceu um trabalho no curso preparatório. Comecei a trabalhar como auxiliar de biblioteca. Bolsa 100%. Estudei com afinco, trabalhei. E todas as oportunidades que eu via naquele local, eu aproveitava lá. Também fiz duas pós-graduações. Fiz pós-graduação em Direito Civil, Processo Civil, e Direito Penal e Processo Penal. Estudei durante longos 7 anos. Dia a dia, após o trabalho, finais de semana, sábado, domingo, feriado. Muitos diziam para mim, que loucura, vá viver, desista dessa loucura. Mas eu persisti, recusava-me a desistir. O motivo, vou dizer para os senhores mais à frente. Depois dessa longa batalha, em um ano de 2010, eu fiz inscrição... Perdão, no ano de 2009, fiz inscrição no concurso de ingresso da magistratura do Estado de Goiás. Passei por vários exames, primeira fase, concorri com cerca de 5 mil candidatos, segunda fase, questões dissertativas, terceira fase, prova de sentença civil e criminal. Quarta fase, exame psicotécnico, investigação social. E quinta e última fase, prova oral diante dos examinadores do concurso público. Presidida, então, pelo desembargador Leandro Crispim. Fui aprovada. No dia 8 de janeiro de 2011... tomei posse no cargo de juíza de direito em Goiânia. Esteve comigo minha mãe, que acreditou em mim desde o princípio. E para minha surpresa, o próprio professor Damásio de Jesus, que em 40 anos de curso preparatório, vivenciou a aprovação de inúmeros alunos nos cargos de promotor, juiz, delegado. Mas até hoje, senhores, somente compareceu à posse de uma ex-aluna. Na minha posse. Tomei posse num dia de sábado de manhã. Na segunda-feira foi a escolha das comarcas. Fui lotada na comarca de Mineiros. Desesperei-me porque não conhecia absolutamente nada aqui no estado de Goiás. Não tinha carro, não sabia como iria chegar a uma cidade que ficava a cerca de 500 quilômetros da capital. Consegui uma carona com um dos colegas que iria para essa mesma cidade. Fiz alguns treinamentos na capital, conheci algumas coisas. E na quinta-feira de manhã eu deveria estar na cidade de Mineiros para assumir como juíza substituta lá. Arrumei a minha mala, minha pequena mala, porque não tinha muitos pertences, e me preparei para ir para Mineiros. Na quarta-feira, por volta de 18 horas, encerrando o expediente forense, recebi uma ligação do Tribunal de Justiça. Disseram para mim: a sua lotação foi mudada. Você não vai mais para a comarca de Mineiros. Você irá agora para Quirinópolis. Eu disse então ao presidente do Tribunal de Justiça, então desembargador Paulo Teles: irei, desembargador. Não sei o horário que eu chegarei a Quirinópolis, que eu nem faço ideia de onde fica. Eu estou sem carro, vou procurar um horário de ônibus e irei para Quirinópolis. O desembargador Paulo Teles, muito sensível, disse para mim: Adriana, não se preocupe, mandarei, como você está sem carro, mandarei um motorista do tribunal levá-la. E assim foi feito. Na quinta-feira de manhã, no dia 13, por volta de umas 5 horas da manhã, saí de Goiânia até chegar em Quirinópolis. Entrei pelo trevo aqui, na entrada do Cristo, e senti algo especial. Esse sentimento especial, senhores, foi confirmado quando eu cheguei no fórum e fui recebida calorosamente pelos servidores, pelos advogados. Pessoas essas que acompanham o meu trabalho desde então, desde o ano de 2011. Pessoas essas que me apoiam, que respeitam a minha história, que respeitam o meu trabalho. E eu também os respeito. Tenho eles como amigos. Dr. Harner, que está presente, que pode confirmar a extrema boa relação que eu tenho com o corpo de advogados aqui da comarca e com todos os servidores que atuam comigo. E a situação foi mais além. Além de ser muito bem recepcionada no meio jurídico da comarca, a população de Quirinópolis me acolheu. Em todos os lugares que eu passei. Morei inicialmente no Hotel Cardoso. Nem queria sair de lá, me sentia tão bem, me sentia em casa. Mas eu precisava de um pouco mais de espaço, então aluguei um apartamento aqui, do Biba, da Casa das Bombas. Morei muitos anos ali em cima, no predinho que hoje abriga a farmácia, morei num apartamento em cima. E quando eu cheguei em Quirinópolis, haviam dois juízes titulares aqui. Em poucos meses eles deixaram a cidade, Dr. Leones e Dr. Péricles. Rumaram para outras comarcas. E eu acabei ficando sozinha. Eu, 20 mil processos, 70 servidores e inúmeros desafios. Diziam para mim: Adriana, vai embora daquela cidade, daquela comarca. Criminópolis. Eu disse não. A primeira oportunidade que eu tiver para ser titular naquela comarca, eu irei fazer esse requerimento. E assim foi feito. Inicialmente eu fui titular da comarca de São Simão, que faz parte da carreira, precisava ir para uma entrância inicial. Fiquei lá apenas 8 meses, mas mesmo nesse período não deixei de atuar aqui na comarca. Fui designada para prestar auxílio aqui, que na época contava apenas com o juiz titular, o Dr. Liciomar. Então, de São Simão, eu continuei nesse período de 8 meses ainda prestando auxílio aqui. E quando saiu o edital de promoção para a comarca intermediária, aí sim eu pude realizar um desejo que surgiu em meu coração no dia 13 de janeiro de 2011, quando eu adentrei aqui no trevo da cidade. Tornei-me juíza titular da primeira vara civil e da infância e juventude. Fixei minha residência. E os planos de Deus foram além na minha vida. Aqui, senhores, conheci o meu esposo, Quirinopolino, filho dessa terra. E no ano de 2014, em dezembro de 2014, eu aqui me casei na igreja mãe. E aqui estou constituindo a minha família. Neste final de semana, inclusive, estive trabalhando no encontro de casais com Cristo, da paróquia Nossa Senhora da Badia, contribuindo para a formação e evangelização das famílias da cidade. Vejam que eu passei por toda essa saga para chegar aqui neste momento. O motivo, como eu disse para os senhores, que eu falaria aqui no final, para mim só pode ser um: Deus. Os planos de Deus para a nossa vida são os mais certos, os mais corretos. Mesmo que a gente passe por todos os desafios e impossibilidades humanas, quando Deus tem algo maior para nós, já acabou meu tempo e eu já estou concluindo. Quando Deus permite que um sonho nasça no nosso coração, devemos nós seguir adiante, porque os planos dele para nós são insondáveis e são os melhores. Cheguei até aqui por força divina e por destinação dele. Estou muito feliz por vivenciar esse momento e receber algo que legaliza, talvez, vamos assim dizer, aquela condição, aquele sentimento que eu senti desde o princípio, há quase 7 anos. Sim, eu sou Quirinopolina. Muito obrigada.
Parabéns, doutora. Que Deus te abençoe. Que a senhora possa continuar em Quirinópolis, realmente exercendo esse papel da senhora, que nós temos orgulho de ter a senhora em Quirinópolis. Parabéns, em nome de todos os vereadores. Que Deus abençoe a senhora.
Presidente, questão de ordem, por gentileza. Nossa bancada aqui, né, gostaríamos de repassar às mãos da doutora Adriana, né, uma moção de aplausos que nós fizemos no dia 12 de 5 de 2017. Né, não foi entregue para entregar pessoalmente, então nós gostaríamos de entregar, se o presidente assim o permitir.
Convidar a vereadora Isis também para que ela possa fazer uso da tribuna.
Cumprimento a mesa diretora, hoje em nome da nossa amiga Jerusa, que também está sendo homenageada. Cumprimento caros colegas vereadores, cumprimento a todos aqui presentes, Dr. Rainer, obrigada pela presença, a nossa secretária de educação e em seu nome cumprimento a todas as professoras da educação que estão aqui presentes, jornalista José Valeriano, Rádio Alvorada, na presença do Elias Cândido, Canadá Rodrigo Souza, Canivaldo, pastor que encontra aqui seu presente, Padre Jásio, que sempre está aqui conosco, cumprimento as minhas amigas aqui presentes, enfim, cumprimento a toda a população aqui presente. Meus cumprimentos hoje, em especial, a nossa meritíssima juíza, a senhora que eu tive a honra e o prazer de conhecê-la. Já conhecia só por nome, pelo excelente trabalho que a senhora desenvolve aqui em nossa cidade, mas tive o prazer de conhecê-la e quero neste momento agradecer por ter sido tão bem recebida em sua sala. Eu não poderia deixar de dizer que me encantei com a sua história, me identifiquei com a sua história e hoje, com 40 anos, comecei a estudar novamente o curso de Direito. Confesso que estou achando muito difícil, mas a sua história está me motivando para que eu continue. Eu gostaria muito de dizer a todos aqui que a meritíssima juíza, a doutora Adriana, ela poderia simplesmente ter omitido tudo, todas as dificuldades que ela passou, mas ela não fez isso. Ela simplesmente escreveu um livro, Os 10 Passos para Alcançar Seus Sonhos. E isso, meritíssima, isso motiva todas as mulheres, e não só as mulheres, como todos os homens, como todas as pessoas em geral, para que possa lutar, persistir em alcançar seus objetivos. E como a Vossa Excelência especificou bem, colocando sempre Deus em primeiro lugar. E eu me identifiquei muito com a sua história. E em seu nome, eu vou continuar lutando para mim também alcançar meus objetivos. Nossa cidade só tem a ganhar com a sua vinda aqui, para ficar aqui conosco. É uma grande honra termos a sua presença aqui em nossa tribuna. Parabenizar os vereadores da bancada de oposição. Achei lindo a união de vocês em homenageá-la. Sabemos que ela é merecedora. Ela é merecedora de aplausos. A vontade era de aplaudir aqui, né? Mas a gente sabe que o regime não permite. Mas a senhora merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, sempre. E quero aproveitar a oportunidade e está entregando a moção que fiz à senhora, e convidá-la, se tiver disponibilidade, para estar voltando na quinta-feira e na sexta, será feita a votação do projeto, onde concederei o título de cidadania à meritíssima.
Convidar a vereadora Nicolina também para poder fazer uso da tribuna e parabenizar a nossa meritíssima juíza de direito da comarca de Quirinópolis. Só pedir para a Nicolina a gente ser breve, que a gente preparou um lanche para a doutora ali, que senão esse lanche vai virar almoço, né, doutora?
Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento nosso presidente, o vereador Edivaldo, a mesa, diretora, secretária, a nossa meritíssima juiz, doutora Adriana. Cumprimento os vereadores de toda a bancada, cumprimento a assistência, que muito nos honra, né? E assiste realmente um relato verdadeiro de fé e de amor na presença aqui na Câmara Municipal de Quirinópolis. Vereadora Ives, muito obrigada pelo convite. Doutora Bidala, John, nosso procurador. O ex-vereador Álvaro, que tive a honraria de estar junto nessa casa de lei, diretiva aos nossos trabalhos, nas leis que existem nesse plenário e nessa Câmara. Pastor Célio, meu respeito, minha admiração. Padre Jaso, nosso respeito, nossa admiração. Dr. Rainer, presidente da UAB. E assim eu cumprimento todos vocês que vieram. A nossa equipe da educação, professor Ionei, Elisângela e Gilda. Olha, a gente falava enquanto a doutora Adriana relatava a sua vida, o seu passado, dizia-lhe amém. Amém pela persistência. Amém pela garra, pela coragem. Eu tenho certeza que o provérbio de Deus, tudo posso naquele que me fortalece, não resta dúvida que foi a lição maior, doutora Adriana, que a vossa reverentíssima juíza teve na sua vida. E a gente vê também a história dela, a persistência da presença de uma mãe simples, mas tão corajosa, tão amorosa, tão persistente em querer deixar que a sua filha alcançasse outro lugar que talvez por dificuldades familiares e financeiras ela não teve. Eu conheço muito a mãe da doutora Adriana, a Oscarina, persistente, baiana guerreira, que realmente não fica no lugar só. Ela caminha e caminha em direção para frente. Tenho certeza espelhada na sua bondosa mãe corajosa. E o que nos trouxe aqui também, quando a vereadora Ives nos fez o convite, foi a ferramenta que foi usada pela meritíssima juíza, que foi a educação. Educação essa que a gente sabe, como educadora, tem aqui a nova vereadora Veroneida, uma educadora, professora Ioneia aqui presente, Gilda, Elisângela. A gente sabe e reconhece que a educação é transformadora, doutora. Que não tem outro instrumento a não ser Deus e ela para nos levar a lugar tão almejado e tão realmente assim que a gente deseja estar em melhores condições. A senhora usou aqui um provérbio muito grande, que era realmente o objetivo de sair daquela situação e ajudar outras pessoas na conscientização. Parabéns, doutora. Realmente ser um exemplo, não só para nós. O encontro da Fátima Bernardes naquele dia, eu acho que o Brasil teve a maior lição. Que quem tem fé, quem tem amor, quem tem coragem, vai além. E eu tenho certeza que cada um guardou no seu coração, às vezes, aquele momento de acomodismo, mas que pôs à frente o amor e a fé em Deus. Ele é tudo. Mostra... tenho certeza que a meritíssima juiz mostra isso para todo mundo, como Deus é tudo, como a humildade é tudo, como a coragem é tudo, como o amor é tudo. E hoje eu vejo também aqui nessa casa de lei a Jerusa recebendo também essa homenagem de uma moção. Sabe, eu quando trabalhei com a Jerusa, a capacidade que ela tem, a bondade que ela tem, veio também de uma família humilde, o pai Álvaro, uma costureira Conceição. E chegou aqui também, né, Jerusa? E a gente retrata também, eu tive uma vida muito difícil, para quem conhece a minha vida sabe, mais ou menos, assim, com dificuldades financeiras, não tive mãe, mas a gente sabe que a persistência, doutora, é o que você falou, parabéns. Tenho certeza que o brasileiro e os goianos, principalmente o quirinopolino, tem muito o que te agradecer, tem muito o que espelhar. Parabéns no vosso trabalho, a sua personalidade, com seu amor. Quero também aqui cumprimentar e agradecer o Ricardo, que é o esposo dela. Eu conheço muito, pessoa honrada, de nome, firme, que fez jus a esse amor tão grande entre vocês. Que Deus abençoe. Não poderia nunca deixar de trazer a Merentíssima Juíza, em nome da Rede Municipal de Educação de Quirinópolis, uma placa e passar na mão da Merentíssima Juíza, em nome de toda a nossa rede. É preocupante quando a gente sabe que existe ainda pessoa analfabeta no nosso município. Nós estamos buscando, junto às usinas, um estudo de montar um curso, justamente ampliar a EJA de Quirinópolis, para que nós possamos tirar os analfabetos da usina, para que eles podem também, através da educação, conseguir mais elevados cargos naquela usina, buscando um suporte familiar. Já fizemos uma parceria com a usina Boa Vista, estamos indo para São Francisco, colhendo hoje, nós temos uma média de 109 trabalhadores, a partir do segundo semestre, conosco lá na EJA. Nós temos 7 analfabeto mesmo, e nós temos 102 que ainda não terminou o ensino fundamental. Então, essa é a nossa preocupação, e estamos lá na Secretaria Municipal de Educação dizendo que o aprendizado, a educação não tem idade. Doutora, então, em nome, eu quero convidar a nossa equipe aqui presente, a Ionei, a Gilda, seu Flávio, a Elisângela, para que nós possamos junto, com muita honra, repassar a mão da doutora Adriana, uma placa, tudo aquilo que nós admiramos, tudo aquilo que a gente quer de bom na sua vida, que o exemplo fica entre nós. Muito obrigada, doutora.
Meritíssima juíza, gostaria também de entregar as flores. Houve um equívoco e os pedidos foram da mesma floricultura, presidente. Houve um equívoco aí, mas ao final deu tudo certo.
Queríamos também, doutora Adriana, vendo a parceria forte de uma maternidade de mãe, passar para a dona Oscarinda essa medalha de honra ao mérito. Espera a nossa admiração.
Merece todo o nosso carinho.
Eu só respeito, queria dizer a dona Oscarinda o seguinte: nenhuma influência é tão poderosa quanto a de mãe. Parabéns. Parabéns às mulheres aqui da Câmara Municipal. Que Deus abençoe toda a guerrida. Obrigada, senhor presidente.
Em nome de todos os vereadores, essa presidência sempre pensa em nome de todos. Ela vai entregar também uma simbólica homenagem à nossa juíza, em nome de todos os vereadores, viu, doutora?
Agradecer ao nosso presidente, né, que entrega as flores em nome de todos os vereadores. Parabéns, presidente. Essa é a união dos legisladores.
Senhor presidente, pela ordem. Eu sei que nós temos esse lanche, mas segundo o artigo 183, se algum vereador, antes do término da hora do expediente, solicitar a mesa em inscrição, para um comunicado urgente ou comemorações, comunicações inadiáveis, poderia usar o tempo que resta. Eu prometo que não será longo. É porque hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho. Esse dia foi criado por recomendação da ONU, né, pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, para marcar essa data no mundo todo, a consciência de que nós precisamos cuidar do meio ambiente. Então, faz parte do nosso papel aqui da Câmara registrar esse dia, né? Eu até gostaria que fosse registrado na ata do dia de hoje, essa atenção da Câmara Municipal de Quirinópolis para o Dia Mundial do Meio Ambiente, que nós comemoramos hoje. E eu lancei, né, uma campanha, um hashtag, né, no meu Facebook, Salvemos o Ribeirão das Pedras, SOS Ribeirão das Pedras. E eu sei que a Prefeitura já está focada nisso, criou até um programa de conservação. Todos nós precisamos cuidar desse ribeirão, o manancial de águas do nosso município todo vem dessa serra. Então vamos nos empenhar em cuidar do Ribeirão das Pedras, para que ele volte a ser rio, para que ele volte a ter mais volume de água, e nós não fiquemos sem água, porque cuidar dele é cuidar de nós mesmos. Obrigado.
Passamos para a ordem do dia. Solicito à secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 20ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 12 dias do mês de maio de 2017, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, situa a Praça dos Três Poderes, 88 Centro, os senhores vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Piri Júnior, Tiago Freitas Rezende, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foi lido o requerimento de número 192, de autoria dos vereadores Edivaldo Antônio de Souza e Acácio Divino Vieira de Assis. Logo em seguida, o vereador Márcio Pereira de Oliveira fez um requerimento verbal, solicitando do prefeito a conclusão da creche Etiel Claudino. Lidas as moções 035, de autoria da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira, a qual parabeniza pelo Dia dos Enfermeiros. 036, de autoria dos vereadores Dalmo Machado Borges, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior e Veroneida Rodrigues de Assis, a qual parabeniza pelo Dia das Mães. 037, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, a qual parabeniza pelo Dia das Mães. 038, de autoria do vereador Oscar de Lima Pires Júnior, a qual manifesta pesar pelo falecimento da irmã Tereza Marie, ocorrido no dia 11 de maio de 2017. 039, de autoria dos vereadores Dalmo Machado Borges, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior e Veroneida Rodrigues de Assis, a qual parabeniza a senhora Adriana Maria Queiroz de Oliveira pelo lançamento de seu livro 10 Passos para Alcançar Seus Sonhos. 040, de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, a qual parabeniza pelo Dia das Mães. 041, de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, a qual parabeniza pelo Dia dos Enfermeiros. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Momento em que é informado que sim, vereador Tiago Freitas Rezende. Vereador Márcio Augusto Lemos Xavier e vereador Oscar de Lima Pires Júnior. O vereador Tiago Freitas Rezende usou da palavra para fazer uma homenagem às mães, em especial à mãe dele, e para informar sobre a entrega de 2 veículos para a Guarda Municipal e outro para a Educação. Ressaltou o primeiro encontro de psicultura do Vale do Paranaíba, que será realizado nos dias 23 e 24 de junho. Falou também da saúde pública e fez um balanço das atividades do Legislativo, que a semana da sessão foi muito produtiva. Vereador Márcio Augusto Lemos Xavier usou da palavra para fazer uma homenagem às mães, rebateu críticas feitas à administração, falou da aprovação do Centro Municipal de Comercialização, conseguido através do deputado federal Lucas Virgílio, e falou também sobre política feita pela atual administração junto aos pequenos produtores. E o vereador Oscar de Lima Pires Júnior usou da palavra para demonstrar suas convicções a respeito do papel da bancada de oposição, a importância da discussão e esgotar as matérias. Fiscalizar situações que inspiram atenção e salientou os constantes pedidos da população na área da saúde, da educação, da assistência social e questionou o processo licitatório das empresas Preste Brás, prestadora de serviço limitada, no valor de R$ 2.640.000 e da empresa Castro e Dantas Advogados, no valor de R$ 2.000.000. Logo em seguida, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão, não havendo nenhuma retificação. A mesma é aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos de número 190 a 192, os quais foram aprovados por unanimidade. Colocado também em discussão e votação o requerimento verbal feito pelo vereador Márcio Pereira de Oliveira, o qual foi discutido pelos vereadores Márcio Pereira de Oliveira, Márcio Augusto Lemos Xavier, Marcos Antônio Cabral e Vislaine Geisa Paixão Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis, Oscar de Lima Pires Júnior, Edivaldo Antônio de Souza e Dagmar André de Oliveira. Logo em seguida, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Logo em seguida, colocados em segunda e última discussão e votação, os projetos de lei do Poder Executivo de número 018, o qual altera dispositivo da Lei Municipal 13.067 e contém outras providências. 019, o qual autoriza a realização de eventos no Parque de Exposições João de Oliveira Gouveia e contém outras providências. Discutido pelo vereador Márcio Pereira de Oliveira. 020, o qual cede imóvel sob regime de comodato e contém outras providências. Discutido pelos vereadores Oscar de Lima Pires Júnior, Márcio Pereira de Oliveira, Tiago Freitas Rezende, Edivaldo Antônio de Souza e Veroneida Rodrigues de Assis. Em seguida, os mesmos foram aprovados por unanimidade. Colocado ainda em primeira discussão e votação, projeto de lei do Poder Executivo de número 021, qual retifica lotes e itens constantes na Lei Municipal 3.230 e dá outras providências, o qual foi discutido pelos vereadores Márcio Pereira de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis, Marcos Antônio Cabral, o qual foi aprovado por unanimidade. Na sequência, colocados em primeira discussão e votação os projetos de lei do Poder Legislativo 002, o qual dispõe sobre autorização de contratação de menor aprendiz no âmbito da Câmara Municipal de Quirinópolis, Goiás, por meio de convênio e da outras providências. Discutido pelo vereador Oscar de Lima Pires Júnior. 003, o qual institui a obrigatoriedade da execução do hino nacional brasileiro nos eventos cívicos municipais. Discutido pelos vereadores Márcio Augusto Lemos Xavier e Edivaldo Antônio de Souza. Logo em seguida, os referidos projetos foram aprovados por unanimidade. Em seguida, colocado em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo 005, o qual concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Hamilton Mendonça da Silva e contém outras providências. Momento em que a vereadora e autora do projeto solicitou que fizesse a leitura do histórico do homenageado, o que foi de pronto atendido. Logo em seguida, o projeto foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Márcio Pereira de Oliveira, Dagmar André de Oliveira, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis, Dalma Machado Borges, Márcio Augusto Lemos Xavier, Vislaine Geisa Paixão Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Acácio Divino Vieira de Assis, Edivaldo Antônio de Souza, Oscar de Lima Pires Júnior e Tiago Freitas Rezende. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 5 de junho de 2017, às 8 horas, local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata e que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Coloco em apreciação a ata. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantem. Aprovado. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Explicações, 5 minutos para cada vereador. Eu gostaria que nós fôssemos bem breve, né, por causa do lanche, e se cada vereador for pronunciar, que seja bem breve, para a gente poder oferecer à nossa juíza, né, um pequeno lanche que foi feito com muito carinho por essa Casa de Leis, viu, doutora? Com a palavra, o vereador Oscar.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores da Câmara, de forma especial a Jerusa, hoje homenageada, nossos assessores, né, a Tamires, que está aqui, Nicola, secretária de Educação, de maneira especial a professora Ionei, minha grande amiga, ao Ricardo, esposa da doutora Adriana. Doutora Adriana, né, a minha primeira experiência com a senhora foi lá na paróquia, numa missa, né, enquanto ainda estava como padre, exercendo o ministério sacerdotal como pároco aqui, e eu pude recebê-la. A senhora, o doutor Liciomar, sempre frequentava a missa, né, e foi uma alegria imensa, né, ter a nossa juíza lá, junto com todos os fiéis, rezando e agradecendo a Deus pela vida todos os domingos, né? E eu quero dizer para a senhora que essa mesma sensação de chegar aqui e ser abraçado foi a que eu tive quando cheguei um pouco antes, em 2007, no dia 3 de março, né, de 2007, que são datas que marcam a nossa história. E lendo um pouco da sua história nesse livro, que é fascinante, inspirador, né, e que serve, vai servir, como a Ives falou, de inspiração para muitos que virão depois da senhora, e vendo que o nome da sua mãe, Oscarina, vem da mesma origem do meu nome, né, do saxão Ansgar, depois do latim Anscarius, significa a seta de Deus, aquele que avança na batalha, o campeão. E essa sua mãe conseguiu traduzir aquilo que o nome dela diz para a senhora. Porque na palavra de Deus, na Bíblia, quando uma mulher ficava grávida, ela se preocupava muito em qual nome ela daria ao filho, para significar a missão dada por Deus àquela pessoa. E a sua mãe traduziu o nome dela, quando gerou a senhora, e lhe fez de campeã, vencedora, uma seta que derrubou todos os obstáculos, que derrubou tudo aquilo que vinha contra a senhora, dizendo, não vá, não siga em frente, né? E a senhora chegou até aqui. E para nós, a sua vitória acaba sendo nossa também, porque nos emociona, porque nos fascina e porque nos inspira. Então é uma honra para nós aqui da Câmara Municipal tê-la aqui neste dia, e se Deus quiser, na quinta e sexta, dar esse título merecedor a pessoas que trabalham, que moram aqui e que de certa forma modificam a história da nossa cidade. E eu posso ter certeza, a senhora pode ter certeza, que essas qualidades a senhora tem, né? Desde que chegou aqui, a senhora tem modificado a história do nosso município. E eu tive a honra de trabalhar junto com a senhora quando era presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e vi de perto o seu esforço na defesa das crianças e do adolescente de Quirinópolis. Então, parabéns, a senhora sonhou, manteve sua fé inabalável, agiu, teve coragem, teve disciplina, persistiu, foi resiliente, teve paciência, orou e recorreu a Deus. Então esses seus passos vão nos levar também à nossa vitória pessoal e coletiva. Que Deus a abençoe.
Com a palavra, o vereador Cassim.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora. Bom dia, doutora Adriana. Parabenizar pela moção e pelo livro. Que Deus abençoe a senhora na vida pessoal e profissional. Quero aqui também cumprimentar a vereadora Nicolina e secretária de Educação, cumprimentando e cumprimento todos da Educação. Cumprimentar também minha mãe, meu pai aqui presente. É uma honra ter vocês aqui acompanhando. Cumprimentar o padre Jaso, Andréia, cumprimentando Andréia, cumprimento todos da área da saúde aqui presente. Cumprimentar também o pastor Célio. Acho que já saiu, né, o pastor Célio. E eu queria parabenizar... não podia deixar de parabenizar a dona Zélia de um requerimento que eu coloquei que fosse implantado a hidroginástica para melhor idade. E foi implantado, hoje está com mais de 70 pessoas já fazendo lá na BB. E gostaria de convidar a Jerusa aqui para me estar entregando a moção. Jerusa, dizer que você é muito importante para nós nessa casa de lei. Então, trabalhar com você, que é uma honra muito grande para nós. Gostaria de convidar você para me entregar.
Continua franqueada a palavra, vereadora Iris.
Agradecer mais uma vez a presença da meritíssima juíza. E eu não poderia deixar de agradecer o nosso presidente aqui dessa casa, que quando encaminhei o ofício, pedindo café da manhã, que se prontamente se dispôs, presidente, de coração. De coração agradeço aí pela união, por pensar em todos nós, e te parabenizo também. Muito obrigada, tá?
E parabenizar o vereador Cassinho também, pela homenagem a Jerusa. Parabéns pela atitude. Ela é merecedora, com certeza. É uma mulher muito honesta, ética, né, de uma competência muito grande, profissional e como pessoa também. Ela é uma pessoa que age sempre com honradez e sempre também coloca Deus à frente de tudo. Você merece muito essa homenagem, tá? Parabéns. Parabéns a vocês duas, mulheres guerreiras, determinadas. Que Deus continue abençoando vocês.
Continua com a palavra o vereador Sorozinho.
Bom dia. Bom dia, presidente Edivaldo e aos companheiros da minha diretora. Bom dia, nossos nobres colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, Nicolina, Ionei, Ricardo. Eu estava ouvindo a história da doutora Adriana e eu lembrando aqui que foi em 2011 que ela ficou, faz parte do sócio do Hotel Cardoso, e ela nos recebeu, recebemos ela lá como cliente, praticamente nossas primeiras clientes, que o hotel deu início em 2010, outubro de 2010, parece que ela foi em começo de 2011, janeiro de 2011, que ela esteve no hotel. Quando ela nos procurou lá, que seria nossa cliente, nós ficamos um pouco preocupados. Nossa, uma juíza agora no hotel. Mas a partir daquele momento, poucos dias depois, nós estávamos tudo tranquilo, uma pessoa muito humilde, sempre procurava os funcionários, como é que está a doutora Adriana, está tudo bem com ela? Não, ela é gente boa demais, uma pessoa humilde demais. Então, Adriana, parabéns, é uma honra para nós de Crinópolis ter você como a partir de agora, se Deus quiser, vai ser Crinopolina, a partir de quinta-feira, cidadã Crinopolina, e uma pessoa que hoje é reconhecida pelo Brasil inteiro, que esteve no programa da Fátima Bernardes, o encontro, Rede Globo tem uma audiência grande, e também foi manejada no Senado, pelo senador Yúlio de Moraes. Ele fez uso na tribuna do Senado dia 3 de maio. Então, parabéns. Você é uma pessoa muito humilde, continue assim. E o Cassim, também parabéns pela homenagem a Jerusa, uma pessoa do bem. Nós temos muito bem aqui toda a vida, uma pessoa muito boa. Obrigado e bom dia a todos.
Continua franqueada a palavra. Com a palavra, a vereadora Veroneida.
Bom dia a todos, bom dia à mesa diretora, bom dia à doutora Adriana, aos colegas, aos presentes, aqui no nome da minha professora na faculdade, professora Nicolina, Ionei, seu Flávio. Então, olha, só para dizer mais uma vez que na sua história, eu acho que, como a vereadora Nicolina disse, eu também me senti um pouquinho assim, sabe, dessa trajetória. Então, parabenizar, que a sua história vai ser assim, fonte de inspiração para muitas pessoas, né, vereadora Ives? Inclusive, já vi com meus alunos lá do Colégio Militar que nós vamos ler o seu livro, já falamos, já comentamos, eles estão todos empolgados para começar essa leitura, né? Está vendo ali no cantinho de Deus, que está vendo? Toque de Deus. Então, parabéns, parabéns também a Jerusa, muito justa a homenagem feita a você, e muito obrigada.
Continua franqueada a palavra com os vereadores. Com a palavra, vereador Max Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, imprensa escrita e falada. Cumprimento aqui a secretária e vereadora da Educação, Nicolina, minha amiga, demais que se encontram aqui. Quero cumprimentar também a meritíssima senhora juíza de direito, Juíza, doutora Adriana, e cumprimentar também seu esposo Ricardo, pessoa que eu conheço desde criança, uma excelente pessoa, né? E quero parabenizar a nobre vereadora por essa atitude, né? Que ela é, a doutora é merecedora desse título. Também quero parabenizar o vereador Cassinho, né? Pela promoção justa, né, para nossa colega Jerusa, também que eu conheço desde criança, e que tenha a todos um bom dia, um bom final de semana, e que Deus ilumine todos vocês. Muito obrigado, todos nós.
Continua com a palavra a vereadora Andréia.
Bom dia, bom dia, senhor presidente, cumprimento a mesa, todas as pessoas aqui presentes nesse momento. Quero ser bem rápida para o café da manhã, né? Eu quero parabenizar a doutora Adriana, né, pela bela história, né? Ela não desistiu e hoje está aqui e para nos contar a história, né, muito emocionante. Tá? Te parabenizo, merecedora desse título de cidadã quirinopolina, tá? E para nós, os vereadores, é uma honra receber você aqui, tá? Muito sucesso no seu livro, uma linda história, parabéns. Parabenizar a Jerusa, tá, Jerusa? Pela homenagem, foi justa a homenagem. Cumprimentar a todos presentes, não vou citar nome para ser rápida, tá bom? Bom dia a todos, né, para o café da manhã.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Agradecer a todos os... Foi uma palavra, você não levantou o dedinho, né, Divino?
Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, falada escrita, quero agradecer aqui a presença da secretária Nicolina, Ionei, da Rede de Educação, Andréia, na Saúde. Quero parabenizar o Cassim por esta homenagem, Cassim, a Jerusa, pessoa que a gente está junto há vários, com os três mandatos e uns quebrados aqui na Câmara. E agradecer o Ives e parabenizar a Vossa Excelência por esse título, né, tão especial, a doutora Adriana. A primeira vez que eu vi ela foi na chegada do Dr. Luiz Antônio. Eu fui representando a Câmara naquela ocasião, no fórum. Então, pude ver ela, conhecer ela pela primeira vez. E eu vi pelas suas palavras, doutora, geralmente as pessoas mais graduadas, a gente não vê muito mencionar a palavra de Deus. Eu fiquei muito feliz com as suas palavras, porque a gente sem Deus, nós não somos nada. Talvez as pessoas pensem, né, que talvez o dinheiro, talvez o poder... é a coisa maior, e não é. Então, a sua trajetória me comoveu. Eu te parabenizo, né, no fundo do coração. E agradecer o Ricardo, pessoa que a gente conhece, eu, né, doutor Fausto, né, Ricardo? Fui motorista na época de gabinete, a gente teve vários momentos, né, todas as eleições, eu estava com ele, né, viajando até Govelândia, e aqui na cidade também. Então, a pessoa, parabéns por você ter uma pessoa tão especial com a doutora Adriana ao seu lado. Que Deus te abençoe, doutora, mais uma vez.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Agradecer a todos que estão acompanhando a sessão na sua casa, através da nossa página do Facebook. Que Deus abençoe cada um de vocês, a imprensa escrita e falada. Muito obrigado pelo apoio, pela presença. Ao Padre Jaz, muito obrigado, Padre Jaz, pela presença do senhor, aos guardas municipais, em especial a minha esposa Maria, muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe e que você possa continuar muitos e muitos anos ao meu lado. A vereadora Nicolina, da secretária da Educação, cumprimentando ela, eu estendo o cumprimento a todos da Educação e parabenizar mais uma vez, viu, doutora? Que Deus te abençoe. E a gente torce muito pela senhora. E que a senhora possa continuar esse trabalho brilhante que a senhora vem fazendo em Quirinópolis, juntamente com todos. Parabenizar a minha tesoureira, né, a Jerusa, pela moção. Parabéns, Cassim. Que Deus te abençoe. Parabéns, viu, Jerusa. Você é merecedora. Convidar todos os presentes para a gente possamos ir para o auditório da prefeitura, onde essa Casa de Leis está oferecendo à nossa juíza um lanche, um café da manhã, em nome de todos os vereadores. Que Deus abençoe a senhora. Muito obrigado. Não havendo quem queira fazer uso das palavras, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para se reunirem na sessão ordinária dia 6 de junho, às 8 horas da manhã, no local regimental. Que Deus abençoe cada um de vocês.